Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. No meu tempo de meninote fui caixeiro na cidade do Rio Grande, que naquela época dava nota no comércio da província. Como era da praxe, o meu primeiro posto foi o de vassoura. Varria o armazém uma venda, em Ponto Grande agarrava a unha as baratas vagabundas que passeavam sobre os queijos e os bacalhalhaus, lustrava os sapatos de fivela do patrão e ia à missa das 7 horas, porque era dos mandamentos. Às vezes chuchava o meu cascudo dado pelo ser, um caixeiro, comia por último na ponta da mesa grande, sem toalha e tudo no mesmo prato, ao escurecer ia à casa tomar a benção aos meus pais e voltava logo, para dormir numa esteira atrás das pipas. Isso tudo eu e os outros fazíamos para aprender a ser gente. Mas a vida é correndo. O diabo foi uma mulatinha que... Foi assim, perdoa, mas morava uma senhora viúva, com 3 filhas meninotas como eu, porém bonitinhas como uns feitiços. De manhã, quando ia à missa lávinha, espichava para elas os olhos. Mas baixava-os logo, entre respeitoso e envergonhado. As meninas riam-se, cochichavam e beliscavam-se. À noite, quando ia à benção caseira ou de lávinha etc., e tal, era a mesma coisa. Aquela obrigada passagem pelos diabinhos punha-me as orelhas em fogo e forçava-me a trocar o passo, na atrapalhação do meu acanhamento. Porém, a mais dos 3 diabinhos havia mais uma mulatinha, repolhudinha, bem da cor do pêssego maduro, e ladina como um sorro. A mandado das sinhazinhas a mulatinha ao armazém comprar paduras, pupuxa-pouca, pé de moleque ou broinhas, que eram os doces que havia, e embirrava em que só havia de ser servida por mim. Eu, Romualdo, a 4 de bronhas e 2 de puxa-puxa. Se outro caixeiro vinha atendê-la, a mulata empacava-se e teimava. É ali um Romualdo que me serve. Aí eu ando orde. E este seu criado Matias. A vida ia correndo. Ora, uma tarde, tinham todos ido jantar, ficando eu, como de costume, sozinho de plantão ao balcão. Nessa tarde, não sei porquê, até uns sujeitos costumavam ficar por ali fazendo horas. Até esses não apareceram. Estava eu olhando para uma caixa de massas italianas, e cá de mim para mim perguntando que estranha árvore seria aquela que dava lasanha e macarrão, quando o embarafustou por porta dentro a mulatinha. Seu Romualdo, 3 de pé de moleque. Fiz os 3 vinténs de pé de moleque, e por minha conta tomei de uma rapadura e dele, dizendo, meio a tremer de mim mesmo, toma, isto é doce como tu. A mulatinha avançou na rapadura e respondeu espevitada, como tu, velho. Menos confiança, estomagado com a ingratidão, quis retomar a rapadura e fisguei o pulso da mulata. Houve uma pequena luta silenciosa e o justo, ao tempo que entrava da rua patrão, a mulata bradava as armas. Seu Romualdo, não me belisque. Lágrime, menino. Berrou meu patrão a 2 passos de mim. E como vinha de mãos a taprumo sobre as minhas orelhas. Quebrei o corpo. Depois não sei explicar o que se passou. Divisei ao meu lado, na boca de uma barrica, um alguidar com uma manteiga. Nele e nela afundei as mãos e com tal cado deu 3 ou 4 libras e fiz arma de defesa. Os dedos ferozes tornaram a roçar-me as orelhas. Outra negaça de corpo e quando alcei-me, plantei a pastada manteiga na cara do patrão. Olhos, bavarbas, nariz, boca, testa. Arreteio e veio lá fora, assombrado. A mulatinha em frente fez uma careta e gritou-me bem feito. Apanhou? Apanhou, bem feito. 5 minutos depois entrava em casa. A tratante bradava Romualdo pai. Atrever-te ao patrão. Ao segundo pai dos caixeiros, patife, mas ele a arrancar-me as orelhas, murmurava eu Romualdo filho a tremer, com a boca pegada a cuspo grosso. E Romualdo pai, pois fazia muito bem. Quem dá o pão dá o ensino, e Romualdo filho, o que ele sempre, tratou-me, como cachorro, gadério, e mais não disse que os soluços embargaram-me a voz e os suíços. Afinal, a velha acomodou as coisas. As mães sabem sempre ser anjos. Fui mandado para Mostardes a passar uns dias com o meu padrinho. Foi um regabof viagem que durou 3 dias, a bordo de um lanchão. Foi outro regabof a estadia, que durou 2 semanas, em casa do padrinho. Mostardes é uma povoação perdida entre areais, junto à costa do oceano. Gente boa, do bom tempo. Tece o linho, de que faz desde os enxovais de casamento até as camisas do diário. Tece a lã desde os rergões grosseiros até o picotinho lustroso. Nesse tempo existia aí uma raça especial de ovelhas que produziam uma lã tão aquedora como nunca mais vi outra. Essas ovelhas morriam muito no verão abafadas na pele, era necessário tosqueá-los à navalha. A gente que trabalhava com Tontaulan suava em barda, ficava com as mãos vermelhas, quentes fumegando, como se estivesse lidando em água esperta. Mas eu, como criançola, pouca atenção dava a estas coisas. O lanchão marrou novamente, nele via eu regressar. Na véspera da partida, Santa da Madrinha arrumou a minha bagagem. Minha, propriamente, era apenas uma canastra pequena, forrada de couro peludo. O mais eram presentes que eu levava. Um fardo de miraguaia salgada, uma barrica de camarões seco, uma peça de picote, umas toalhas com rendas de biuros, etc. E para mim, expressamente meu, um cobertorzinho, feito da taulã das ovelhas especiais. O meu cobertorzinho era pequeno, dava apenas bem para o meu corpo. Muito leve, transparente e felpudinho. Do lado que devia ficar para os pés. Tinha duas barras vermelhas e do lado da cabeça tinha o meu Romualdo em letras azuis. Fiquei encantado. E como já queria utilizá-lo na viagem, emaleu datando com uma itibira larga, descascada a capricho. Na manhã seguinte, sob bençãos e lágrimas dos meus padrinhos, embarquei. Lanchelas. Ainda uns abanados de mãos, de lenços. E tudo lá ficou para sempre na volta do arroio. Mal pus os pés em terra, meu pai disse-me que eu marcharia para Bagé, como caixeiro. Chorei pelo patrão da manteiga, pelas meninas e até a mulatinha, chorei por mostardas, pelo lanchão. Entreguei os presentes, as cartas, dei as lembranças, os recados e os abraços que me confiaram. Na minha desgraça, só meu cobertorzinho me consolava. Mal toquei-lhe. Para mostrá-lo à minha mãe, a imbira de ressequida esfarinhou-se. Não prestei isso maior atenção, mas já foi suando que o amarrei de novo com uma ourela de pano piloto. Minha mãe abanava-se de leque, como em dezembro. Regui para Bagé. Uma viagem dessas, naquele tempo, dava para um romance. Todos sabem disso. Passemos diante. Quando a diligência fez a última parada perto da igreja de Giz, Sebastião de Bagé, o meu novo patrão, esperava a encomenda. Era eu. Era ele um espanhol baixinho, gordo e gritão. Como é dos estilos, pus a canastra ao ombro e marchamos para a casa do negócio.
Fazio!
Que frio que fazia! As fumaças do cigarro do espanhol ficavam paradas no ar, endurecidas, talvez congeladas. Pouca gente a pé. Muitos homens a cavalo, emponchados todos. Chegamos. Pousei a canastra. Olhei. Chorei logo. Aquela distância, aquelas caras novas e coisas estranhas achatavam-me. O patrão então falou, Chico, estarás estrompado e vá-te a dormir. Manhã na tempranito te tomarás um cimarrão com galetas. E conduziu-me ao meu quarto, isto é, ao quarto da caixeirada. Lá no Rio Grande tínhamos esteiras, aqui temos pelmegos.
Ganhei a troca!
Atirei-me sobre o meu pelego. Mas o frio cortava. Meio de gatinhas, espescanelas duros, mandros, mãos duras. Consegui abrir a canastra e sacar o meu cobertorzinho. Provavelmente eu devia de estar com a bacara como uma batata rocha. Tocar no cobertor foi uma satisfação, abri-lo um prazer, estendê-lo sobre meus pelegos, uma alegria meter-me debaixo dele, um consolo divino. E ferrei num sono de pedra. Lá pelas tantas acordei-me meio afogado, lavado em suor. Acordei-me sob uma granizada de risadas e falarás dos rapazes companheiros, todos em trajes menores, sentados nos peitores das janelas que davam para o quintal. Que abafamento! Diziam eles. Parece meio-dia de fevereiro. Se tivesse água agora, era banho certo, eu. Por mim, não podia mais, parecia-me que tinha um pano de fogo em cima do corpo. Fui para a janela, como os outros. Nisto, o espanhol abriu a porta do nosso quarto e descalço, em ceroulas e de poncho de fala enfiado a bradol. Muchachos, abra fuego en la calle, que está caliente como um sol dormindo. Mas logo bateram a porta da frente. É fuego, muchachos. Esfuego. A ver. Saímos todos com o patrão. Abriu-se uma porta e logo entraram uns quantos os sujeitos vestidos muito à frescata. Xé, bote um capilé. Pediu um esbaforido. Outro calor. Gritou outro tipo. Menino, dá cá um refresco. Reclamou um terceiro. Dondes é o fuego. Inquiria aflito e tu espanhol. Que fuego nem fuego. Calor da noite é que é. Isto é tormena. Olha, é também. E o calor aumentava. Casas abriam-se com rumor, acendiam-se os candeeiros e as velas das mangas de vidro. Crianças vinham para a rua em camisinha. Ouviam-se risadas, conversas, chamados. Começavam a mandar buscar a coisa ao armazém. Tijolos de goiabada, rapaduras e bolaca doce, latas de sardinha, ovos e toucinho para fritadas, varas de linguiça para comezainas improvisadas. Outras casas de negócio vizinhas também abriam para servir a sua freguesia. Havia movimento em toda parte, como se fosse de dia. As pessoas que chegavam de outros lugares queixavam-se que o calor aqui no armazém ainda era mais insuportável que lá. De repente ouvimos um estouro forte. Dentro do balcão, era um barril de melado que abentava, espumando. Um dos caixeiros que fora servir a um freguês avisou-o ao paparão que as velas de sebo e as barras de sabão estavam pegadas, tudo quase como uma pasta. Todos os que bebiam ao balcão queixavam-se e reclamavam que os refrescos estavam mornos. Veio um negro buscar uma galinha, que o seu senhor queria comer uma canja, para passar o tempo. O caixeiro que foi ao galinheiro voltou, atarantado, a participar ao patrão que as aves todas estavam assoleadas, já morto um peru gordo. O empanhorado, pingando suor, e sempre em ceroulas e de pala enfiado, correu para os fundos. Mira que cosa bárbara! Do lado do arroio vinha uma algazarra alegre, gritos, gargalhadas de todos. Era o povo que tomava banho. Nós todos no armazém suávamos como tampa de panela. Um estancieiro, freguês da casa, pediu um chimarrão. O primeiro caixeiro amarrou a cara, porque era estopada a ir-se aquentar a água àquela hora, mas mandou preparar o amargo. Saiu, voltou logo o peão com os ávios e a chocolateira, com água, fervendo em pulo, e de entrada foi zendeiabo. Lá na cozinha tal, tudo fervendo. Aquilo estava esquisito, estava. Nunca se tinha visto um tão curioso calor em junho. Entre Santo Antônio e São João, que é o tempo justo em que a jada cura as laranjas e branqueia como farinha, no terreiro e nos telhados. E o espanhol, bufando, repetiu. Que cosa barra. Eu bem se imagina. Estava atarantado com tudo aquilo, e sentindo a roupa empapada, com receio de alguma constipação, resolvi mudar outra enxuta. Esgueirei-me para o quarto. Quase não pude entrar, sufocava adentro, era um forno. Contudo avancei até a minha canastra. Era insuportável aí perto. Então, só então, como um raio, foi que me lembrei do meu cobertorzinho. Era ele só ele o calor, a quentura da sua lã, que estava causando todo aquele estrupício na cidade. Fiquei aterrorizado. Espanhol descobrisse. Muito caladinho, apressado, dobrei-o. Amarrei-o e atirei-o para o fundo da canastra, que fechei com o cadeado. E disfarçado, vim para o balcão com os companheiros. Daí a pouco começou a abrandar a torreira, foi abrandando. Veio a viração da madrugada. Já se respirava melhor. Surgiram as barras do dia e todos se foram deitar, para aproveitar ainda uma hora de sono. Nunca ninguém soube disto. Dias depois, para tirar-lhe as pulgas, estendi o meu cobertorzinho ao sol. Foi o meu prejuízo. Combinaram-se a quentura da lã e o calor do astro. Pegou fogo! Quando fui levantar a minha aberta, era pura cinza. E nem fumaça tinha havido. Olhem que era cobertorzinho quente aquele.